Educação respeitosa sem segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
E na Educação Respeitosa Sem Segredos de hoje, Thaisa Rafael fala sobre quando a crise do casal atravessa o coração da criança. Vamos conferir.
Há silêncios dentro de uma casa que fazem mais barulho do que gritos. A porta que bate, o olhar que evita, a resposta seca na cozinha, o clima pesado no carro, o não foi nada dito com o rosto fechado, o jantar em que todos estão à mesa, mas ninguém parece realmente presente. E no meio disso tudo, há uma criança observando. Mesmo quando os adultos acreditam que estão disfarçando bem, a criança sente. Ela pode não compreender as razões da crise, não saber nomear mágoa, ressentimento, frustração, distância afetiva ou exaustão conjugal, mas ela percebe o campo emocional da casa. Percebe quando o amor parece ter esfriado, percebe quando a voz muda, percebe quando o abraço desaparece, percebe quando um dos pais chora escondido. Percebe quando o outro se fecha em irritação. A infância não acontece fora do ambiente familiar. Ela acontece dentro dele. Quando a relação conjugal entra em crise, muitas vezes a criança também começa a entrar em estado de alerta. Não porque ela seja frágil demais, mas porque ela é humana demais. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, neuropsicopedagoga, educadora parental e autora dos livros infantis Ari Encontra a Calma, Iari e o Vai Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar de quando a crise do casal atravessa o coração da criança. A criança depende emocionalmente dos adultos que cuidam dela. Sua sensação de segurança nasce, em grande parte, da previsibilidade, do afeto e da estabilidade das relações ao seu redor. Quando o casal vive uma crise intensa ou prolongada, essa base pode começar a tremer dentro dela. E uma base que treme não aparece apenas no comportamento. Aparece no corpo, no sono, na aprendizagem, na autoestima e na ansiedade. É comum que, diante de conflitos conjugais, os adultos pensem, mas nós não brigamos na frente das crianças. Essa é uma preocupação importante, mas não é a única. Nem sempre é preciso que a criança presencie uma discussão explícita para ser afetada. O clima emocional também educa. Clima emocional também comunica e também fere e também acolhe. Uma casa em crise pode se tornar para a criança um lugar imprevisível. E imprevisibilidade para o cérebro infantil costuma ser lida como ameaça. Quando uma criança vive em um ambiente onde não sabe se os pais vão se falar bem ou mal, se uma conversa vai virar discussão, se um silêncio significa tristeza, raiva ou rejeição, seu sistema nervoso pode começar a trabalhar em vigilância. Ela observa expressões faciais, tons de voz, pequenos sinais. Tenta prever o humor dos adultos, tenta entender se fez algo errado. Tenta descobrir como evitar que a situação piore. E aqui mora um ponto delicado. Crianças, especialmente os menores, tendem a se colocar no centro das situações. Não por vaidade, mas por imaturidade cognitiva e emocional. Elas podem pensar, será que meu papai está bravo por minha causa? Será que a mamãe chorou porque eu fiz bagunça? Será que eles vão se separar porque eu não me comportei? Será que se eu for melhor, tudo volta ao normal? É assim que uma crise conjugal pode atingir a autoestima infantil. A criança começa a se sentir insuficiente, acredita que precisa ser boazinha demais, quietinha demais, perfeita demais. Pode passar a tentar agradar o tempo todo, controlar o ambiente, mediar os adultos, esconder suas próprias necessidades para não dar trabalho. Algumas crianças se tornam extremamente obedientes, não porque estejam emocionalmente bem, mas porque aprenderam que o menor sinal de conflito as assusta. Outras reagem com agressividade, birras, explosões, regressões, dificuldades de concentração, medo de dormir sozinhas, dor de barriga, irritabilidade ou choro sem motivo aparente. Na verdade, sempre há motivo. Às vezes, só não há palavras ainda. A ansiedade infantil nem sempre se parece com a ansiedade adulta. Criança ansiosa pode roer unha, ter pesadelos, reclamar de dor de cabeça, sentir enjoo antes da escola, grudar excessivamente em um dos pais, fazer perguntas repetidas, apresentar medo de separação, ter crises de raiva, perder rendimento escolar, ter crises de raiva, perder rendimento escolar ou parecer desligada. Muitas vezes o que chamamos de manha, drama ou desobediência em um corpo pequeno, tentando dar conta da emoção grande demais. O cérebro infantil ainda está em desenvolvimento. A região responsável por organizar impulsos, avaliar consequências e regular emoções, o córtex pré-frontal, amadurece lentamente ao longo da infância e da adolescência. Por isso, a criança precisa do adulto como referência de regulação. Ela se acalma com a presença de um adulto que consegue nomear, acolher e organizar o que está acontecendo. Mas quando os adultos estão emocionalmente tomados pela própria dor conjugal, muitas vezes essa função de regulação fica comprometida. Não por falta de amor, mas por excesso de sofrimento. Uma mãe angustiada pode ficar menos paciente. Um pai ferido pode se tornar mais distante. Um casal em guerra pode se esquecer de que há pequenas testemunhas tentando sobreviver emocionalmente àquele campo de batalha. E é importante dizer com cuidado, crise conjugal não torna ninguém um mau pai ou uma má mãe. Relações atravessam fases difíceis, casamentos adoecem, separações acontecem, pessoas se frustram, se machucam, se perdem, tentam recomeçar. A questão não é exigir que os adultos finjam felicidade, sustentem relações inviáveis ou escondam toda a tristeza. A questão é lembrar que a criança não pode ser deixada sozinha dentro da dor dos adultos. Criança não deve ser plateia de briga, não deve ser mensageira de ressentimento, não deve ser confidente de mágoas conjugais, não deve carregar a missão de consolar pai e mãe, não deve ser usada para punir o outro, nem ouvir que seu pai não presta ou sua mãe acabou com tudo. Não deve precisar escolher lados para continuar sendo amada. Quando a criança é colocada no meio do conflito conjugal, algo muito profundo se abala, sua sensação de pertencimento. Afinal, ela é feita dos dois. Atacar violentamente o outro genitor diante dela pode ser sentido internamente como um ataque a uma parte dela mesma. Isso machuca a autoestima. A criança pode começar a pensar que amar um dos pais é trair o outro. Pode sentir culpa por se divertir com o pai quando a mãe está triste. Ou culpa por demonstrar saudade da mãe quando o pai está magoado. Pode esconder sentimentos, controlar falas, vigiar emoções. E nenhuma criança deveria precisar fazer diplomacia afetiva dentro da própria casa. Educação respeitosa também é proteger a criança das guerras emocionais que não pertencem a ela. Isso não significa mentir. Crianças percebem quando algo não vai bem. Quando perguntam, precisam de respostas honestas, porém adequadas à idade. Algo como, mamãe e papai estão passando por um momento difícil, estamos tentando resolver. Isso não é culpa sua, você continua sendo muito amado. Essa frase, simples e firme, pode funcionar como chão, porque a criança precisa ouvir 3 coisas com clareza. A primeira, isso não é culpa sua. A segunda, os adultos estão cuidando disso. E a terceira, você está seguro e continua sendo amado. Essas mensagens precisam ser repetidas não apenas com palavras, mas com atitudes. Manter rotinas, preservar momentos de afeto, garantir previsibilidade, evitar explosões na frente da criança, buscar apoio terapêutico, não transformar o filho em aliado contra o outro adulto, cuidar da linguagem usada dentro de casa, tudo isso é proteção emocional. A rotina nesses momentos vira um tipo de abraço. O horário do banho, a história antes de dormir, o café da manhã junto, o beijo de boa noite, o eu volto para te buscar, o você não precisa se preocupar com isso, ajudam o cérebro da criança a entender que mesmo em meio à instabilidade ainda há alguma segurança. Outro cuidado fundamental é reparar. Sim, os adultos vão falhar. Às vezes uma discussão acontece, às vezes o tom sobe, às vezes a criança presenteia o que não deveria. A reparação não apaga tudo, mas ensina algo poderoso. Conflitos existem, mas podem ser cuidados. Depois de uma cena difícil, é possível dizer, você viu uma conversa muito tensa entre nós. Sinto muito por isso. Aquilo pode ter assustado você. Os adultos se desentenderam, mas estamos cuidando da situação e você não precisa resolver nada. nada. Reparar é devolver a criança o lugar de criança. Também é importante observar os sinais. Se a criança começa a ter medo excessivo, alterações de sono, queda no rendimento escolar, regressões, isolamento, irritabilidade constante, dores sem causa física aparente ou preocupação intensa com a relação dos pais, é hora de olhar com seriedade. Não para rotular a criança, mas para compreender o que seu comportamento está tentando comunicar. Traz de uma criança ansiosa, muitas vezes é uma pequena, muitas vezes é uma pergunta silenciosa. Ainda está tudo bem por eu ser criança aqui? E essa pergunta precisa encontrar resposta. Crises conjugais podem ser inevitáveis. O sofrimento dos adultos é real e merece cuidado, mas a criança não pode ser o depósito desse sofrimento. Ela pode saber que os pais estão tristes, pode perceber que a família está passando por mudanças, pode inclusive viver uma separação de uma forma saudável, se for amparada com respeito, verdade, rotina e afeto. O que adoece não é apenas a separação. Muitas vezes o que adoece é o conflito crônico, o desrespeito, a instabilidade, a triangulação, o uso da criança como instrumento emocional. Uma criança pode atravessar mudanças familiares quando sente que não perdeu o amor, quando percebe que os adultos continuam adultos, quando entende que não precisa consertar ninguém, quando é autorizada a amar pai e mãe sem culpa, quando sua vida não vira palco de vingança, quando sua dor também é vista. No fundo, toda criança precisa de uma certeza básica para florescer. Eu tenho valor, eu sou amada e eu estou segura. Quando a crise conjugal rouba essa certeza, a autoestima começa a enfraquecer. A ansiedade encontra espaço, o corpo entra em alerta, a aprendizagem sofre, a alegria diminui, a infância fica pesada demais. Mas quando os adultos, mesmo em crise, escolhem proteger a criança, algo bonito acontece. Eles ensinam que relações podem adoecer, mas o cuidado não precisa desaparecer. Ensinam que tristeza não autoriza crueldade. Ensinam que conflito não precisa virar abandono. Ensinam que amor parental não pode depender do estado da relação conjugal. Porque o casal pode estar em crise, o casamento pode estar mudando, a vida pode estar pedindo decisões difíceis, mas a criança precisa continuar sendo criança. E talvez uma das maiores provas de maturidade afetiva seja essa. Mesmo quando o amor entre os adultos se complica, o cuidado com os filhos não pode virar disputa. Silêncio. O campo de batalha. A infância precisa de colo, não de lados. Precisa de verdade, não de detalhes que machucam. Precisa de rotina, não de caos. Precisa de adultos que digam com palavras e atitudes: você não causou isso, você não precisa resolver isso. Você continua sendo amado, seu coração está seguro comigo. Educação respeitosa não é criar filhos em casas perfeitas. Casas perfeitas não existem. Educação respeitosa é construir, mesmo em casas feridas, um ambiente onde a criança não precise duvidar do próprio valor para tentar entender a dor dos adultos. Porque o afeto afeta a atenção também. Quando uma criança cresce sentindo que seu valor não depende da paz ou da guerra entre os pais, ela aprende algo que pode acompanhá-la pela vida inteira. Crises acontecem, mas eu não sou a crise. Eu sou digno de amor, mesmo quando o mundo ao meu redor parece difícil. E isso, para uma criança, pode ser a diferença entre carregar a ansiedade como destino ou atravessar a dor com segurança de quem sabe que não está sozinha. Se esse papo de hoje fez sentido para você, fale comigo no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui mesmo pela rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa sem segredos. Eu espero você e até o próximo sábado.